gravando.
Sejam bem-vindos ao podcast do Extrema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura.
Tudo bem, Fábio Bessa?
Eu tô bem, você tá bem,
tô
cara?
Tô ótimo. Faz tempo que a gente não grava, né?
Foi bem de carnaval?
Tudo ótimo. Eu fui do time Paz esse ano.
Paz, ficou em casa.
Não fui pra
assistindo Netflix.
Netflix, piscininha, livros. Então, fui do time Paz. E você,
eu
viajou?
Também, como sempre. Não, fiquei aqui, recebi uns indianos, uns amigos.
É mesmo?
Um abraço pro Nato Amaral, que levou a galera pra assistir no Morumbi lá, Santos e São Paulo.
Que rolê aleatório.
Foram pé frio, né, os indianos lá, cara. Mas veio cinco indianos, cara.
Que rolê.
Depois eu conto mais sobre isso.
Muito bem, ó, lembrar você que tá assistindo no YouTube de se inscrever no nosso canal, deixa o like aí, comenta, compartilha e faz tudo que der pra fazer no YouTube, que você ajuda muito a gente e ajuda mais ainda se você for membro do Extrema, né, Fabião?
Tem um link aqui embaixo, se você clicar. Se você é direcionado para a área de membro, você poderia estar aqui acompanhando ao vivo a gravação. Você poderia estar assistindo ao vivo, mandar suas perguntas ao vivo para o convidado.
Ganha brindes aqui do Extrema.
Brindes, ó, vão vir brindes bem, bem legais aí.
Então, já seja membro aí. Quem está assistindo no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas. Você pode deixar seu comentário aí também. E, mais uma vez, gravando aqui no estúdio.
Se você tem um sonho, né, de fazer um podcast, não sabe nem para onde começar, que câmera que compra. A gente estava conversando sobre isso antes com o convidado, né, quão complicado é no começo ali, né? O que compra, microfone, como é que edita. A gente faz tudo isso, cara. E no miolo do Itaim aqui.
E é o melhor preço aqui do Itaim. Então, 2024 agora começou oficialmente o ano. Então, você pode vir aqui e fazer o seu podcast, suas gravações. E mesa aqui recheada de vinhos, né? Como
vinhos
sempre.
Temáticos ali agora.
Temáticos, vinhos da corrida. Então, temos aqui o vinho de 10K e de 42K
da maratona,
da maratona, vinhos da Dynamy, do nosso amigo Ilan Pacheco.
E temos suco de uva também, para quem não bebe, que é como pré-treino, né? Gosta de tomar um suquinho de uva ali, um carbo.
Isso aí, então o QR Code também está aqui do lado, se você quiser conhecer mais sobre a marca de vinho dos atletas. Quem trouxemos, Fábio Bessa?
Quem trouxemos? Uma das maiores referências pra gente, cara.
Pra
de
caramba,
business, cara.
De business, de gravações, de negócios. Edu Suzuki, do Tênis Certo. Obrigado, Edu, por ter vindo aí.
Valeu, obrigado pelo convite.
Nós fomos lá, né?
Foram lá. É recente, não, assistam, o episódio tá muito bacana. Se você tem dores, vai lá e assiste o nosso episódio. E a gente tem uma meta hoje nesse episódio aqui.
Já vai abrir com a meta.
Já vamos abrir pro pessoal. Então, ó, esse Aval é o episódio
mais assistido.
No YouTube ou no Spotify?
Somando os dois, mas no YouTube é. E no Spotify tá ali no, sei lá, sétimo ali.
A Val é muito competitiva na corrida, eu sou muito competitivo no YouTube e nas redes sociais, então bora bater aí. Confio em vocês.
Manda pra geral aí, pra assistir a história
do
Edu.
Vamos fazer o seguinte, ó. Pros membros aqui, então, eu vou pedir pra Júlia mandar um boné. E vocês fazem um sorteio pros membros, um boné do Tênis Certo.
Fechado.
Beleza?
Tá fechado. Os membros aí vão ganhar bonézinho do Tênis Certo. Muito bom. Vamos começar do começo?
Vamos começar do começo. A gente assistiu alguns episódios, sempre dá uma pesquisada. Uhum. E você tem uma história bem, bem bacana. Assim, é claro que normalmente, até não acho que no episódio do Tênis Certo, você falou, não, deixa eu contar um pouco da parte ruim também, né, da minha jornada. Porque quando a gente vai contar, né, a jornada do empreendedor, parece que tudo é bonito ali, né, cara? Então, eu acho que a gente pode voltar lá de trás, mas também passar por esses perrengues aí, né?
Começar aí falando da infância, né?
Sim, porque hoje eu acho que dificilmente alguém que ouve a gente talvez não conheça o Tênis Certo, mas para quem não conhece, se não é o maior, é um dos maiores canais de tênis, né, do mundo. Mas com meio...
Do mundo?
Do mundo, não é?
Caraca!
Porque vocês têm mais de... Cara, tem mais de meio milhão de inscritos, cara. E crescendo, né?
Sim.
Mais de meio milhão de inscritos no YouTube. Cara, tem que 70, eu vi lá 70 milhões de visualizações, sei lá, cara, muita visualização, cara, é muita coisa. Então é um canal gigantesco ali. E esse cara que começou lá atrás, né? Então
é sorte.
É sorte. É sorte. Não, nada eu, tudo ele.
Foram os astros que alinharam ali.
Mas conta aí, Edu, pra gente, cara, como é que era a sua infância? Você é daqui de São Paulo mesmo? Você hoje em dia, né, fica bastante nas corridas aí, mas você tem um histórico na natação também. Dá uma contadinha pro pessoal aí.
Cara, sabe uma coisa curiosa? É difícil eu vir aqui nessa região aqui do Itaim, assim, que pra quem não é de São Paulo, é uma região, assim, bem movimentada, né? Só que aqui tem muita coisa, então, se você não é da região, assim, é mais difícil, né?
Uhum.
Mas, você quer restaurantes, as coisas, tem tudo aqui. E uma coisa curiosa, na mesma rua aqui do estúdio, na quebrada aqui do Itaim, eu nasci nessa rua, cara.
Você é mesmo?
Aqui? Os meus pais, eles tinham um apartamentinho bem pequenininho, ali no começo da Joaquim Floriano, quase ali na pracinha ali.
Sim.
Eu não sei se ali é o começo ou o fim. Não
ali
sei.
É o começo, perto do Pão de Açúcar.
Isso,
ali pra cima.
Isso. E eles tinham um apartamentinho ali, o apartamento existe ainda.
Olha só, cara.
Não transformou em prédio de 30 e poucos andares. E eu nasci aqui na região, aquela maternal, né? Aquela escolinha de bebê, era aqui na região. E depois eu fui morar na Vila Mariana. E
você é aqui da Zona Sul.
Eu sou dessa região aqui. E depois eu estudei a vida inteira na Vila Mariana. Eu agora fazendo um link com esporte, eu fui nadador desde os 7 anos, acho que de idade. E nadador de competição, né? E Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Águas Abertas. Eu comecei nadando no Constâncio Vaz Guimarães, ali no Ibirapuera.
Uhum.
E depois eu nadei no Circo Militar, que é logo na frente ali, né?
Do lado
frente,
ali. O que você nadava?
Eu nadava 100 livre, 200 borbo, 400 medley. Depois eu comecei a nadar a travessia.
Travessia também?
É.
Mas você fez alguma mais longa aí?
A gente fazia o circuito aqui da Federação Paulista, né? De, sei lá, tem de 3 mil, 4 mil, 5 mil.
O Thiago era nadador também, né?
Nadador de piscina, mas era só 50 e 100 só que eu nadava, assim. Uhum. Mas só porque, cara, aí começa a colocar uns 200,
era 400. Era velocista,
então. Haja
400 medley. Nossa. Na piscina de 50.
Haja fôlego,
velho. Nossa senhora,
pelo amor,
né,
de Deus. E você ficou até quando nessa de natação, cara?
Cara, até acho que os primeiros anos da faculdade. Eu fui fazer faculdade de engenharia civil em Curitiba, na Federal do Paraná. E daí é aquela coisa, né? Você entra na faculdade, você meio que... Sei lá, para de... É, exatamente. Daí eu parei de nadar e...
Federal do Paraná era
Federal do Paraná.
O campus, era o que era? Curitiba?
Não? É, em Curitiba,
Curitiba. Então em você Curitiba. Mudou pra lá.
Eu mudei pra lá.
Sozinho.
Isso em 2000.
Sozinho, adolescente.
Os meus pais também mudaram, porque também meu pai tava numa fase de aposentar e tal, e a gente acabou mudando. A gente não queria mais morar em São Paulo, a gente procurou em outras cidades, Londrina, Florianópolis e tal, e a gente acabou mudando pra Curitiba. E eu fiz até o terceiro ano de engenharia civil. Daí eu desisti, cara. Todo mundo fala, cara...
Passou a parte mais difícil.
Federal, tal. Mas eu gostava, cara. Primeiro ano já não ia pra aula.
Você ia por obrigação ali, tipo, não curtia.
Não curtia.
Mas aí, trancou e...
Tranquei.
Mas já tava com alguma coisa em mente que você queria fazer?
E daí eu não sabia, cara. Ainda não sabia. Eu falei, cara, eu vou fazer acho que arquitetura. Não vou fazer arquitetura. Meu pai falou assim, cara, eu vou te dar 18 mil reais aqui e vamos pensar num negócio pra você fazer. Vou te emprestar essa grana. Daí eu falei, cara, 18 mil não dá pra você montar um negócio, né? É, só de fluxo de caixa, assim, em alguns meses o aluguel vai comer, você contratar mais alguém, ferrou, né? E daí tinha um cara que tinha uma banquinha de jornal, assim, bem perto de onde a gente morava. Daí eu falei, cara, o cara tem uma banquinha minúscula.
Galera de hoje em dia nem sabe o que é banca de jornal, cara.
Não sabe.
Tem, até. Não, comprar figurinha da banca.
Só pra isso. É a sazonalidade da banca.
E isso era 2003, mais ou menos. 2002, vai. Aí eu falei, meu, você tá vagabundeando, não tá indo pra aula? Vamos montar um negócio aí, pelo menos você ganha uma grana, né? E daí eu vi esse cara aí. E ele falou assim, cara, é um bom negócio, porque você não bota o seu dinheiro, é consignado, né? As revistas você vai na distribuidora, é consignado. Você tem que comprar o quê? Vende cigarro, vende bala, esses negócios, né? Então, é um investimento baixo, né? E você não precisa investir tanto em arquitetura do negócio, né? Em decoração. Beleza, daí eu falei assim, meu, vou montar num supermercado. Daí eu procurei o ponto era ruim demais, assim, não era na frente dos caixas, tinha um corredor atrás dos caixas.
Nossa, tinha muito fluxo ali.
E daí para você conseguir as revistas, você vai nas distribuidoras, praticamente são duas distribuidoras, e os caras fazem uma análise, assim, do seu ponto para te dar a quantidade de revista, né? Na nossa época o que é? Veja, Playboy, Super Interessante, Isto É, tal... E daí o cara, eu lembro exatamente, eu era novo, eu tinha 20 anos, 20 e pouquinho, acho que uns 20 anos, vai. O cara olhou pra minha cara e falou assim, meu, moleque tal, quer montar um negócio, não fez uma análise do ponto, tá aqui, ó. Só aqui de revista, pra quem tá assistindo a gente, ó, bolinho assim. Imagina, a banca tinha 12 metros quadrados, isso aí não preenche nenhum cantinho, né, cara? E ele falou assim, cara, isso daí não vai dar certo. Pela nossa experiência aqui, nesse ponto que você tá, não vai vingar. Falei, cara, só acreditar aí, manda umas revistas aí, vamos tentar. Beleza, começamos lá, o ponto não era muito bom mesmo. Daí eu falei, cara, a gente tem que atrair essas pessoas pra esse corredor. E começou a trair um pouquinho, assim. E eu pegava, o cara chegava assim na banca e falava assim, ah, tem a, tem a palavras cruzadas coquetel? Falei, puta, não tenho, cara. Eu anotava.
Mas volta amanhã que vai ter.
Volta aí que depois vai ter. Eu anotava tudo. Eu chegava pro cara, ô, você precisa me mandar as revistas. Eu falei, cara, não posso te mandar porque ainda você não tem um volume grande de vendas e tal. O que, que eu fazia? Pegava uma grana, ia lá no, no vizinho, na banca vizinha, caralho, e comprava do cara no preço de, de capa e revendia para atender essas pessoas e para gerar esse fluxo, né? Bom, foi aumentando. Chegou um ponto que eu falei, cara, olha quanto que eu vendo aqui. Agora você tem que me mandar esses negócios aí. Ele começou a mandar, tal, só para encurtar a nossa história aqui, passar já mais para a corrida. Uhum. É, o negócio foi crescendo, virou a melhor banca do bairro, né? Daí a gente teve que mudar de ponto. A gente pegou nesse mesmo corredor a loja da frente, que tinha acho que uns 20 metros quadrados, né? E era eu, a minha irmã, minha mãe vinha ajudar às vezes, porque a gente tinha que... eu continuava indo para aula e... E era isso, né? Aquele horário de supermercado que é bem ruim, né? Então você tem, são muitas horas e tal. E o negócio foi crescendo. Chegou uma hora que virou lá o melhor da região. Vinha gente, era muito louco. Vinha gente, assim, não tinha celular ainda. Tinha celular, mas as fotos eram bem ruins. Mas iam os caras com a câmera, o cara tirava foto pra ver, pra copiar, tipo, é a mesmo, prateleira, cara. A exposição, o que, que a gente fazia e tal.
Virou referência.
E o que a gente começou a fazer também foi pegar as revistas que... Geralmente as bancas escondiam, falavam assim, cara, ervas não sei o quê, ervas que curam, patchwork, crochê. Eu falei, escondida. Cara, se existe essa revista, existe público, né? E hoje, digitalmente, você consegue mensurar, mas na nossa época analógica, não. Falei, cara, vamos expor esses negócios para ver o que acontece. Criou, começou a atrair esses nichos, sabe? Menores, a subnichos e tal.
A galera saía pra ir pra banca lá.
Porque em cidade... Diferente, acho que de São Paulo, nas outras cidades, quando o cara ia comprar uma revista, ele falava assim, cara, vai lá no centro que tem. Cidade do interior é assim, né? Vai lá no centro que tem, né? E não precisava mais ir no centro, porque a nossa banca tinha, né? Daí a gente começou a fazer isso com tudo. Cigarro, tinha todos os tipos. Bala, tinha todos os tipos. Figurinha, a gente não deixava faltar. Daí chegou um momento que foi chamando a atenção das distribuidoras e tal, das empresas de tabaco, não sei o quê, de bebida, Coca-Cola. E o negócio foi crescendo e chegou um ponto que a nossa banca era a maior de Curitiba, às vezes perdendo só para o aeroporto, porque daí era difícil competir, né? Mas era a maior banca dentro da cidade.
Que loucura. E você curtia o ambiente assim de estar lá, tá com os clientes, trabalhando?
Era muito cansativo. Eu gostava mais da estratégia. Sempre fui da estratégia, assim, para crescer o negócio, como trazer mais gente e tal. Eu sempre fui assim, desde moleque, assim. Cara, eu era um moleque que enquanto o pessoal tava lá no recreio, eu tava vendendo CD no recreio. Eu sempre fui de vender as coisas. Cara, eu já inventei muita coisa. Assim, eu comprava um negocinho... Teve uma época que eu comprava uns negócios no eBay e vendia no Mercado Livre, quando dava, assim, pra fazer isso aí.
Sensacional.
Placa de carro dos Estados Unidos e da Europa. Você vê no bar, assim, o cara que tem uma placa, provavelmente o cara comprou comigo. Uhum. Eu comprava muita placa, assim, muita placa. O porteiro falou, o que você traz, cara? Era pesado, assim, placa um tijolo, aí. Assim, de placa. Placa da Califórnia, assim, placa do Arizona. Que depois eu comecei a trazer caminhãozinho, miniatura de caminhão.
Que loucura, Edu. Do nada,
assim. Do nada. Eu sempre fui de vender as coisas.
Cara, que doideira, mano. E então, assim, essa primeira empreitada ali, assim, você já empreendeu antes, né, do CD que você falou. Acho que antes também você tinha... Eu vi em algum episódio você falando da sua avó, não sei o que, que você vendia lá, antes dos CDs, o que que foi?
Antes dos CDs, cara...
Acho que era revista também.
Era revista. Falou, eu pegava as revistinhas velhas e colocava, assim, tipo, na porta. Isso daí era, tipo... 5, 6 anos, sei lá, moleque, assim, caramba, já vendia umas revistinhas na porta, assim, tinha uma cultura inglesa do lado da casa da minha avó. As crianças passavam lá, já vendia minhas revistinhas usadas.
Ganhava um troquinho ali.
Um troquinho.
Cara, então assim, por exemplo, você pensar 18 mil, assim, falando dos valores da época, enfim, você dividir isso por, sei lá, 12 meses, seria mil e poucos reais por mês pra pagar um aluguel de alguma banca, mais não sei o quê.
50 mil, vai.
E o dinheiro acaba, né? Se você não fizer ele virar ali uma hora, você fala, porra, é bastante dinheiro, mas começar a pagar todo mês o aluguel, não, não. Uhum. Então, isso você conseguiu já fazer.
Cara, no primeiro mês.
Você viu que ia dar ali.
Caralho. Mas foi com, porra, muito esforço, né?
Fazendo estratégia, toda essa, né?
Olha, um negócio muito louco. Eu lembro que os moleques da faculdade, os caras ganhavam um carro e tal, o cara já tinha lá um... sei lá, um Golf. Eu falei, caralho, o cara já tem um Golf com 18 anos. O cara tem um A3, lembra? Na nossa época, o A3 era Audi o Audi A3. A3. O cara, meu, animal, assim, né? Uhum. Cara, eu tinha um... Quando eu fiz 18 anos, meu pai me deu um Gol branco, sem nada, pelado. Esse aí eu comecei a minha vida. Daí, quando eu cheguei na faculdade, eu troquei meu Gol branco por um Renault Kangoo. Eu ia pra... Kangoo. Sabe, uma piruinha. Sim, uhum. Eu ia pra escola, pra faculdade com um Kangoo. Os caras zoavam e tal. Na hora do almoço, o cara, vamos entrar lá, vamos dar uns rolê na faculdade, no campus. Era zoeira, assim. Uhum. E eu levava de boa, tal. Eu lembro que uma vez chegou numa aula de... Era economia não sei o quê. Daí o professor chegou, eu não sei se eu tava dormindo ou tava conversando, fazendo alguma coisa. Eu sentava no fundo, o cara falou assim, cara... Ele falou assim, você, japonês... Mano, você não para, cara. Você não vai ser nada nessa vida, cara.
Nossa, jogou uma praga.
Você não vai se formar. Na minha matéria, você já não vai passar, cara. O cara jogou a praga na faculdade. Incentivador pra caramba, oh, né?
Super, uma comunicação ótima ali.
Você lembra o nome dele ou não?
Não sei.
Tá aí.
Eu não criei esse trauma.
E, cara, depois da banca aí, como é que você foi
desenvolvendo? Então, depois da banca, cara... Eu já tava, tipo, nessa fase aí de sair da faculdade. Falei, cara, não quero mais faculdade, nem tô indo mais, tal. Tô indo muito pouco. E não é engenharia que eu quero. Meu pai é engenheiro.
Você não
meu
formou,
cunhado,
então?
Não me formei em engenharia. Daí eu falei, cara, administração. Quero empreender, quero ter negócios. Daí eu fui fazer faculdade no Canadá. Eu sabia que eu queria estudar fora. Eu já tinha feito high school no Canadá. Eu lembro que também eu era uns pioneiros a fazer... intercâmbio e tal. Lembro que eu saí na revista Veja.
É mesmo?
É, um negócio muito louco.
Mas o que você fez com a banca? Você vendeu ela depois?
Então...
Antes de ir pro Canadá.
O meu pai já estava aposentado, né? Não daria para estudar no Canadá com meu pai aposentado. E sair lá da faculdade pública, né? Estudar fora é uma grana, é muito caro.
É uma grana que você...
Então, a grana que a gente recebia lá da... Eu era sócio da minha irmã. Na banca, daí ela falou assim, meu, a gente fez um acordo lá, falou assim, meu, a grana que a gente for recebendo aqui, dá pra pagar o mês a mês ali da faculdade no Canadá, e eu vou estudar no Canadá. Daí, então, ela me deu essa força,
boa.
Continuamos com a banca lá. Entendi. Na verdade, a gente montou uma outra banca no centro de Curitiba. Essa não deu certo, porque a gente deixou com funcionário e tal, e daí a gente resolveu fechar e continuar só com fortalecer essa que a gente tinha. Então a gente continuou lá com a banca. Isso daí custeava meus estudos. E acho que no último ano de faculdade a gente decidiu vender. Porque o cara da lotérica do lado, ele via o fluxo de gente e falou assim, meu, um bom negócio e tal. A gente fez um acordo lá e ele comprou a banca.
Ah, boa.
Né? Isso ainda, ainda a banca era um negócio que o pessoal consumia, né? Pré-internet, assim. Porra, de...
Eu ia perguntar se você sabe como é que tá hoje em dia a banca.
Eu
lá.
Acho que existe ainda. Existe.
Que loucura.
A banca tinha seu nome, não tinha?
Era Dodudu.
Dodudu. Banca Dodudu. É. Mas aí vocês venderam com o nome Dodudu ou não?
Vendemos com o nome Dodudu, ele não queria trocar. O novo dono não queria trocar.
É. E aí esse tempo no Canadá aí, cara, como é que foi?
E...
Graduação.
Ah, daí aquela coisa, né? Faculdade, um negócio que eu gostava, só que daí, você morando fora, daí aquela bagunça, né? Primeiros dois anos, voltamos a fazer festa, né? Só que daí, fazendo festa em dólar não é um negócio muito bom. Chegou um momento que eu falei assim...
Ganhando em real e gastando em dólar.
Falei, cara, eu preciso focar nesse negócio, senão eu não vou terminar. É uma questão de honra agora terminar a faculdade.
Sim, pra cá, né?
E daí, aquelas coisas, né? Pai japonês, avós japonês, meu, os caras... É muito importante você ter essa formação, né? Falei, não, vou terminar esse negócio aí. Daí, os dois últimos anos, eu dei o gás. E quando eu terminei a faculdade e já com esse, vamos dizer, sucesso da banca, eu falei, cara, eu sou muito foda, eu vou montar um Starbucks, Starbucks do Dudu, e o negócio vai bombar, né? Daí, eu tive uma pessoa lá no Canadá, uma professora de marketing, ela pegava, assim, fora da aula, ela falou assim, Edu, senta aqui, pra gente conversar. Ela era uma espécie de mentora, vai. Ela falou assim, Edu, ó, o negócio é o seguinte, os caras que ganham grana no mundo são os caras da mala preta. Eu falei, cara, o que é o cara da mala preta? São os caras que eles são meio que os intermediadores dos negócios, né? Então, você tem lá o cara que produz, desde lá o agricultor, a indústria e tal, depois você tem os caras do comércio, né?
Na outra ponta ali.
Na outra ponta, os caras que vão vender e o cara que tá no meio, né? É o distribuidor, é o cara que... É, vamos pegar, por exemplo, imóveis, é o corretor, né?
Conecta as duas pontas
ali. E conecta as pontas, né? Então, se você fizer muito bem esse trabalho, você vai ganhar bem e vai ter a maior margem dentro dos setores, né? Porque a margem do cara que produz é menor do,
sim,
que,
sim,
do que o do cara. E você pega, por exemplo, quem são os caras que ganham? Google, Facebook, porque o cara vende de tudo, ele ganha publicidade,
enorme,
distribuição, sim, enorme, margem e a margem alta, maior do que todo mundo, sim, né? É, você pega, tipo, o Mercado Livre também.
Intermediário, tem vários exemplos, né?
Bom, daí eu voltei, eu fiquei com isso daí na cabeça, mas eu falei, não, cara, eu vou empreender, eu quero ter uma rede, uma franquia, alguma coisa assim. E aí a gente, a gente pegou, eu junto com a minha irmã se formou em química, e ela não queria trabalhar com química, dar aula, ela deu acho que um mês de aula, falou assim, não, não é isso que eu quero fazer, vamos empreender novamente. Daí a gente montou duas lojas ao mesmo tempo lá no centro de Curitiba, que vendia biscoito a granel, doce, essas coisas, né? E a gente chegou a ter, eu não lembro agora se 12, 16 funcionárias, na faixa assim de uns 18 anos a uns 25 anos, e é bem complicado. Legislação, problema trabalhista, e daí, meu, isso daí dá uma canseira, cara, a gente, uhum, não conseguia focar no nosso negócio, mas mesmo assim, daí a gente foi lá e montou mais um ainda. Daí um monte
tentou, foi tentando.
A gente queria, tipo, montar um negócio assim que funcionasse muito bem para depois a gente transformar em franquias,
uhum,
né?
Uhum.
Só que a gente tinha muito problema, cara. Era só problema. E eu acho que depois de um ano e pouco, a gente decidiu fechar. Um ano e meio, vai. 18 meses, mais ou menos, a gente decidiu fechar.
E para fechar é outro problema,
né? É outro problema, né? E a gente fechou, cara. A gente não tentou vender nada. A gente falou, meu, a gente não aguenta mais, fechamos. Em uma dessas lojas, a gente tinha um modelo assim diferente de ter café, de ter alguns lanches e tal. E eu ficava bastante nessa loja. Daí tinha um cara, o Richard, ele é americano-brasileiro ou chinês. Ele passava lá, ele achava da hora, assim, tipo, o logo, tinha uma cara muito assim de Estados Unidos e tal, a decoração. E ele vinha lá conversar comigo. Na hora do almoço, o cara vinha tomar um café e ficava falando e tal.
Ali, conversando.
Ele trocava ideia e tal. Daí eu falei, cara, eu abria. Eu falei, meu, o negócio é bacana e tal, mas é muito difícil, né? É muito difícil ter um negócio aqui no Brasil. Eu não tô desmotivando ninguém aí que tá querendo montar um negócio, mas saiba que é difícil. Daí ele falou o seguinte, pensa bem, assim, no formato online e tal, que você possa fazer, porque a internet tá aí, cara. Hoje você pode empreender na internet assim de uma outra forma do que a gente imagina, né?
Isso
era 2006, 2007.
Nossa, era muito rudimentar a internet ainda, cara.
E daí eu falei pra ele, cara, eu entendo um pouco de Photoshop e programação que eu fazia na faculdade e tal. Daí eu fechei o negócio, ele falou assim, eu tinha um contato dele, né? Eu falei assim, ô Richard, fechei as lojas aqui, cara, se tiver alguma coisa aí que eu possa fazer... tô a fim de te ajudar, de graça, cara, de graça, não precisa me pagar. Daí ele falou assim, beleza, vem aqui na minha casa. Ele já fazia home office, o cara trabalhava pros Estados Unidos de casa.
Caramba.
Trabalhava com o quê?
Com petróleo e gás.
Petróleo e gás.
E fazendo programação, já era um site de educação, assim, de treinamento, porque os caras tinham funcionários em Abu Dhabi, Dubai, em Houston... E o cara já fazia um treinamento, um site de treinamento para essas empresas, as maiores empresas do mundo no setor de petróleo. Então é uma empresa muito grande. Daí eu colava no cara lá, ajudava o cara a fazer uns sites e tal. Daí chegou uma hora que ele começou a me pagar. Falou assim, ó, tá aqui uma grana, porque você tá vindo de graça, mas eu já faria de graça isso daí. Só para aprender.
Pra aprender. Era um cara bem inteligente ali.
O cara é formado na Colômbia. Então, eu já pensei, cara...
Vou grudar nele aqui.
Vou grudar nele.
Aprendeu, né? A desenvolver Colômbia, site e tal.
Assim, eu tive a experiência de estudar numa faculdade federal no Brasil, estudar numa faculdade canadense, e eu já sabia o que era uma Ivy League. Que esses caras são os caras que mandam no planeta, né?
São as principais universidades.
São as principais universidades americanas. Então, um cara que vai para ciências políticas, o cara vai para programação, medicina, são os caras que... que é um outro nível, né, de conhecimento. Daí eu colei nesse cara aí. Teve uma época que ele me levou para trabalhar nos Estados Unidos, alguns meses e tal, foi legal, uma experiência. Eu fui aprendendo. Só que chegou um tempo que eu falei, cara, cansou, cara. Eu quero fazer um outro negócio, quero fazer essa coisa de site e tal, gostei. Naquela época que era legal fazer site. E, ao mesmo tempo, eu comecei a aprender. Falei, cara, como que os caras ganham dinheiro com blog? Acho que era só blog que tinha na época.
Escrito ali, né?
Com imagem. Como é que a galera ganha, assim, com Amazon, né? Daí eu descobri o tal negócio de afiliados. Então, você colocava o clique, colocava que nem vocês têm os cupons e tal, e recebia uma pequena comissão. Eu falei, meu, se eu escalar esse negócio aí, né, talvez funcione. Eu comecei a fazer um monte de site. Eu comprava vários domínios, melhores perfumes masculinos, melhores perfumes femininos, como ter plantas em casa, como, sei lá, tinha blog de Star Wars, tudo que é...
E aí você criava os links direto, sei lá,
criava sites assim com 10 páginas, tal, como, top 10 perfumes masculinos, top 10 perfumes femininos, top 10 perfumes para agradar mulheres. Não, não, não. Fazia um monte de site, ranqueava, clicava lá
ia pra loja.
Ia pra loja tal, e ganhava uma comissão.
E aí começou
a rodar. E eu fazia muitos sites, muitos. Na época aqui no Brasil ainda era muito começo.
Muito, cara.
E nem as empresas entendiam o que era isso, né? E ganhava um troco, não ganhava muito. Daí a minha mãe falou assim, cara, você tem que procurar um emprego. Daí ela mandava toda hora assim, ó, Exxon. Eu me formei no Canadá, daí ela achava que, tipo, ia facilitar a minha vida. Daí ela me mandava, tô aqui, ó, manda o currículo lá, ExxonMobil, Renault.
Olha as vagas de
emprego. As vagas de emprego. Pegava o recortezinho do jornal ainda, né?
Nossa, mano.
Falei, mãe, cara, não é isso que eu quero. Mas eu ia lá, eu ia nas entrevistas, aquelas dinâmicas de grupo malucas, sabe? Era meio constrangedor até.
E aí, cara, como é que foi depois disso, assim? Você foi vendendo, fazendo essas coisas nos sites aí?
Não, então, eu tinha os sites e daí tinha essa experiência, assim, ainda com a programação, mas daí pra agradar minha mãe, eu fui lá e consegui um emprego numa empresa de petróleo e gás. Tá. Lá no Alphaville, em Curitiba.
Que não era do Richard lá.
Cara, que rolê. Ó, até a gente nem chegou no tênis certo ainda. Cara, mano.
Eu já contei em partes essas histórias.
Você tem o quê? 80 a versão anos, estendida. Edu, quantos anos você tem?
Não, deu 42.
Caramba, mano. Essa época ele tinha 12.
É.
Então, daí eu fui trabalhar no Alphaville, numa empresa que era petróleo e gás e equipamento de segurança em plataforma, em navio, né? Eu trabalhava com comércio exterior nessa empresa. Então, importava as coisas, tinha que fazer a documentação, assim, tipo... Chega um produto, assim, um colete, vai. Tinha que falar assim, ó, as especificações do colete, o material, como que usar, tá. E colocava no site do cara. Fazia descrição de produtos, né?
Fazia o review.
Pra você. Exato. Né?
Pra loja ali.
Já vou chegar em corrida, galera. Calma.
Então, aí é só um parênteses aqui. Nessa época, zero esportes, assim. Depois da natação...
Cara, eu engordei pra caramba nessa época. Eu saía de casa, tipo, 5 horas pra ir trabalhar num Alphaville, que é fora. São em Pinhais, lá. É tipo 1 hora e meia, vai. Uhum. Em São Paulo é pouco, em Curitiba é muito.
É muito.
Uma hora, vai. Chegava lá e voltava à noite. Então, não fazia nada de esporte. Engordei pra caramba.
Sedentário, total.
Total. Então, eu fazia esse trabalho, ia pra China, Houston, esses lugares e tal. E inglês o tempo todo, conversando, telefone, tal. Beleza. Falei, cara, não é essa vida que eu quero. Paga-se muito bem, petróleo e gás. Então, se você tá procurando um nicho aí, petróleo e gás é muito bom.
Paga bem.
Chegou um dia, cara, eu larguei literalmente a caneta. Falei, cara, eu vou embora. Eu não quero mais trabalhar com isso daí. Só que, nessa empresa, eu tinha um chefe muito chato, cara. Chato demais. Exigente. Pegava no pé. Só que, na época, eu pensava assim, né? Hoje eu penso o contrário. Falei, cara, esse cara foi muito bom pra mim.
É um puta chefe,
né? Eu aprendi muita coisa com o cara. E eu acho que foi, sei lá, não lembro... 2 anos, sei lá, de muito aprendizado. É uma escola que eu tive e ajudou. Eu vejo que ajudou muito hoje. Como o cara como empreendedor, o cara ter sacadas, assim, num negócio, essa coisa de nichar e tal. Uhum. Beleza. Larguei a caneta, saí fora. E eu falei, meu, eu vou começar a praticar esporte. Natação já não tava muito afim, já tava meio entediado. Já, acho que, não sei se o pessoal já... que veio aqui de natação, o cara fala isso, sabe? Mas quando você vive muito tempo na natação, e na época que a gente nadava, era nadava demais, nadava de manhã e à tarde, você fica meio bodeado de natação, você não quer ver a piscina.
Contar azulejo.
Acontece
lá,
muito, né? Assim, com o nadador de performance na época,
sim,
né?
Sim.
E daí os caras que não nadavam, começaram a nadar mais tarde, os caras curtem nadar e vão pra triatlon, continuam nadando, né? E eu tava bodeado, não queria natação. Falei, cara, eu vou começar a fazer academia, musculação e tal. E comecei a dar umas corridinhas e tal. E eu falei, cara, que tênis que eu compro pra correr? Era muito difícil escolher o tênis, né? Acho que já tinha o Running Warehouse lá nos Estados Unidos. Eu via o jeito que eles apresentavam, achava bem interessante as características. Eu falei, cara, eu vou fazer um app que eu vou colocar o modelo que eu tenho. Ele vai dar sugestões de tênis parecidos. Um tênis que eu goste, coloco lá o modelo e dava as opções. Daí eu investi uma grana, peguei um programador indiano,
indiano
que era tudo mais barato.
Tudo se conectando. Na tecnologia, eles são demais, né?
Demais, mano? Demais. E não sabia como é que funcionava, não sabia que você tinha que fazer um contrato pro cara não copiar a tua...
O cara sumiu com a tua ideia.
Não, até que não. Mas daí funcionou num certo tempo, era só pra iOS, voltado pro mercado americano, daí o cara colocava lá e ia pros links da Amazon, né?
Entendi.
Funcionou por um tempo, e daí a atualização de iOS, meu, me ferrava, assim, que eu tinha que botar mais dinheiro, e o negócio quebrava, né? Daí eu larguei mão, mas o negócio chamava Shoe Finder.
Era um app, que daí você seguia um tênis, e aí ali ele te dava similares ali, com um link pra também.
Com link. E daí uma vez eu tava no Parque Barigui, lá em Curitiba, daí eu tava, já corria numa assessoria. Daí veio o dono da Procorrer. Procorrer, que acho que tem 30 anos. Uma loja especializada lá de Curitiba. Ele bateu no meu ombro. Era o Alexandre. Eu sou muito grato por ele também. Ele tocou e falou assim, cara, eu sei que você tem um app e tal. Eu vi falar. Você não gostaria de trabalhar aí com a gente na Procorrer e tal? Fazer descrição de produto, trabalhar no nosso site, tráfego pago, Facebook. Uhum. Só tinha Facebook na época. Daí eu falei, cara, eu tô fazendo já uns outros trabalhos de programação, mas eu tenho o meu período da manhã. Eu vou lá presencialmente lá fazer esse trabalho e tal. Eu sentava do lado dele e do... Era o Alexandre e o Beto. Sentava do lado dele e ficava vendo a parte por trás da loja, né? Porque eles tinham loja física, na época eles tinham lojas da Nike e o site. E eles deixavam participar de algumas reuniões. Então vinha o pessoal comercial da ASICS, da Adidas, da Nike e tal. Eles falavam assim, Edu, vem cá, chega aqui, cola aí. Daí eu via os produtos, via os catálogos e tal. E fazia a descrição e fazia os anúncios pro Facebook.
Era meio responsável do site ali.
Isso.
Mas as inscrições eram reviews seu, experiência própria, ou você ia atrás, tipo, sei lá, do que
tinha
lá fora?
Eu pesquisava também,
né?
Eu pesquisava lá fora.
Você viu o que tava falando lá fora? Uhum.
Isso. E nessa época eu conheci o Sérgio Rocha, o Gustavo Maia, eles já tinham um canal. Isso era um ano antes do Tênis Certo, tá? Só pra gente localizar. Uhum. O Tênis Certo tá completando 9 anos esse ano. Então eles estão com 10. E daí numa conversa com o Sérgio, ele falou assim, Edu... Não, antes disso. Eu comecei a fazer um site, que já era o Tênis Certo, um blog... Naqueles formatos daqueles sites que eu fazia, sabe? De perfume.
Ranquear também as paradas.
Ranquear. E eu colocava os reviews. Já tinha acesso aos tênis, né? Na loja. E fazia isso ao mesmo tempo de trabalhar lá na Procorrer. Daí eu falei assim, ô Beto, pô, vamos fazer um negócio diferente e tal. Você tem que se posicionar como um especialista, né? Se você se considera uma loja especialista, tem que se posicionar como uma loja especialista. Ser diferente das marcas, né? Daí eu comecei a fazer o Tênis Certo e tal, mas daí ele falou assim, não, Edu, vamos focar aí nas publicidades e tal. E numa conversa com o Sérgio Rocha, ele falou assim, Edu, por que você não faz isso daí em vídeo? Porque, meu, o YouTube tá aí, tava acho que bem no começo do YouTube, cara, a galera não quer mais blog, a galera quer vídeo. Eu falei, cara, tem muito vergonha de fazer vídeo e tal, meu negócio é blog e tal.
Você tinha vergonha do que? De falar?
De aparecer.
É mesmo, mostrar o rosto. É.
E daí eu achei um cara...
Você também tinha.
Tá, acho que todo mundo, né, cara? Tem, você liga a câmera...
Os primeiros vídeos são horríveis de todo mundo.
Os primeiros é uma bosta.
Não, e você que fala assim, eu prefiro, cara, põe 1000 pessoas no auditório pra eu falar que eu vou treinar, vai dar uma adrenalina, mas eu vou lá, eu vou falar, vou dar aula, tô acostumado. Mas, cara, você liga uma câmera sozinho, tem ninguém ali, você vai ficar com vergonha, cara.
Eu tinha muita facilidade, assim, de fazer apresentação de faculdade e tal, de falar na frente das pessoas, mas no vídeo,
trava
animal, assim, né? Bom, daí eu achei um cara no Canadá, que ele faz review de chuteira, Soccer Reviews for You, nome muito ruim do cara, né?
Grande, né?
Grande, e ele também, era começo dos vídeos dele, ele aparecia e falava assim, eu não lembro qual o nome, Joshua, acho o nome do cara, eu sou o Josh, eu vou falar aqui da chuteira Predator. Daí depois ele só aparecia a mão dele, assim, parecia mais um unboxing ASMR do que um review. Ele mostrava a chuteirinha tal com a mão dele. E no final falou, se inscreva aqui no meu canal e fechou. Falei, cara, é isso. Peguei lá o primeiro vídeo, um Adidas Ultra Boost. Fiz isso nesse mesmo formato. E, comecei a fazer. Daí chegou um ponto, acho que nos 50, sei lá, 60. Falei, cara, eu vou fazer vídeo todo dia.
E aí você fazia todos vídeo todo os dia. Dias.
Aí você enlouqueceu.
Mas aí você fazia, você editava?
Tudo. Daí comecei a fazer com o celular, não sei se era iPhone 2, 3, 5. Era ruim, tipo, os vídeos são muito ruins. O áudio é horrível. Eu fazia no... Eu gravava alguns no quarto da minha irmã, que tinha menos barulho. Alguns eu gravava no... As imagens do tênis eu gravava, tipo, no lavabo. Porque a luz era um pouco melhor, a gente não
mais
tinha essas
claro,
luzes antigamente.
Assim,
não conseguia comprar no Mercado Livre, era difícil, né? Então eu comprava umas luzinhas. Usava do lavabo ali, que ele dava um foco melhor.
Você gravava o som depois.
Gravava o áudio depois, isso.
Caramba.
E assim foi criado o tênis certo.
Caramba, lavabo. A história romântica do tênis certo.
Total.
Mano, que demais.
Daí, pra virar tênis, 100% tênis certo, chegou um ponto que eu falei assim, Beto, cara, eu decidi, acho que eu ganhava uma grana assim deles, daí quando deu a metade do que eu ganhava de tudo que eu fazia, eu falei, cara, eu acho que se eu focar 100% nesse negócio aí eu vou ganhar mais do que eu ganho hoje. Daí virou essa chave, eu falei assim,
cara... E você ganhava pelo site lá, pelo comissionamento do
Não, lá eu tinha uma grana e daí os outros sites que eu tinha, eu recebia essa comissão.
O outro site era pela comissão, fora da loja lá, né?
Isso.
E aí a hora que isso começou a dar metade mais ou menos do salário, aí você falou, vou investir nisso daqui.
É. E olha uma coisa muito louca, eu morava lá em Curitiba na época, eu falei, eu preciso ser percebido. Eu falei, o que eu vou fazer para as pessoas me perceberem em São Paulo, né? Porque, queira ou não, as coisas acontecem em São Paulo, os escritórios das marcas são em São Paulo. Na época, eu fiz um podcast. Se você voltar no nosso Spotify e voltar tudo, era um podcast gravado via Skype com as pessoas em São Paulo. Daí já tinham Roenis. Eu lembro que tinha a Bel, que ela era da ASICS na época, tinha a Fernanda Paradiso, são as primeiras pessoas que eu comecei a conversar, falava assim, eu ligava, vamos gravar um podcast e tal, à distância, e foi assim que eu comecei, daí já vinham os convites, você não quer participar do treinão, o primeiro treinão eu lembro que foi da Nike na Serra da Cantareira, daí eu falei, eu pegava o avião, vinha do meu bolso, falei, cara, eu vou participar, vinha direto pra São Paulo.
Precisa estar presente, né?
Precisa estar presente.
Ver você...
E daí chegou um ponto que eu falei, cara, eu preciso mudar pra São Paulo. Daí a minha irmã, acho que ela morava em Floripa, eu morava sozinho. Meu pai tava morando em Portugal, eu morava sozinho em Curitiba. Eu falei, cara, por que eu tô aqui em Curitiba? Daí eu falei, vou morar em São Paulo. Daí eu vim morar em São Paulo. Eu acho que também isso daí foi uma virada, assim, tá aqui perto, conversar mais próximo das marcas, né?
E nisso você continuava fazendo esses conteúdos dos tênis ali, sem aparecer,
nada. Aí que virou todo dia mesmo. Vídeo todo dia.
Que aí você tinha, postava pra isso, né, agora, né?
Foco
e
total.
A marca Tênis Certo você já tinha criado, assim, já tinha, sei lá, registrado, INP, essas coisas. Como é que você pensou nesse nome, Tênis Certo?
Foi assim, eu falei, tem que ser um nome em português. Não precisa ter corrida, nem running no nome.
Aham.
E ser fácil de lembrar. Daí, meu, eu tava olhando. Sabe aquela coisa que você começa a olhar os objetos? Acho que vocês fizeram isso também,
fiz,
né?
Também, é.
Começaram a olhar os objetos que estão em volta e tal. E daí tinha aquela caixinha do dilatador nasal. Era a Breathe Right. Existe até hoje esse dilatador nasal.
Lembrei dessa história que você contou.
É. Uhum. Eu falei, cara, aí tudo que é certo parece que é melhor, é bom, né? Eu falei, cara, tênis certo é isso, né? E o logo, eu entrei num... Eu não lembro qual era o site. Tipo esses Get Ninja, Fiverr.
Uh-huh.
E eu mandei um cara na Argentina fazer. Eu lembro que eu paguei R$1.000. Acho que foi R$1.000 pra fazer o logo. Daí ele era coloridinho. É o tênis que é hoje, só que eram várias corzinhas. E ficou um tempo, assim, com essas várias corzinhas, mas eu falei, meu, é muita cor, muita coisa. Daí falei, meu, vamos fazer só o azulzinho e preto. Daí ficou um negócio mais neutro e tal. E ficou assim.
Mas foi esse cara que refez pra ficar mais neutro ou não?
Não, daí não, fui eu que fiz.
Aí você que fez.
É, eu tinha uma noção, assim, de... Eu sempre mexi com Photoshop, com edição e tal, e eu que fiz.
Caramba, hein? Chegamos no... Agora a gente chegou no tênis certo aqui. Cara. Já foi uma baita consultoria aqui,
demais,
cara.
Demais, demais.
Quer começar, né, um negócio, acha que
cara,
é fácil.
Cara, porra, tem vários insights aí, né? Pô, o cara que desde o começo, né, foi batalhando ali, né, e foi pegando referência de fora, cara, várias...
A gente podia lançar insights. Agora, tem o Media for Equity, a gente pode ser, tipo, consultoria for equity, cara. Porque daí o Edu vira consultor por uma... Certo.
Mas, ó, uma coisa muito louca, assim, a Val, depois a gente vai chegar na Val, mas ela sempre fala assim, Edu, meu, você não... Ninguém vem te agradecer e tal, você faz uns troços pras pessoas, assim, vem te agradecer. Eu falei, cara, não espero nada, por quê? Eu penso, ó, no Richard, no Carlos, que era o da empresa de comércio exterior, o Beto, o Alê, esses caras que fizeram parte dessa caminhada,
uhum.
Eu sou muito grato pra eles. Alguns eu já falei pessoalmente pra eles isso. É, mas um dia o cara me aceitou, assim, sabe? Meu, esse moleque aqui, vem cá, eu vou te ensinar uns negócios. Então, quando a pessoa vem conversar comigo, assim, eu falo de boa, cara. Se a pessoa quiser aprender, assim, cara... É,
você vê que tá afim,
eu não escondo, aprender. Fala, cara, quero montar um podcast. Ah, o que vocês fazem aí? Eu já fiz para várias pessoas, assim, de boa, cara. É, eu acho que é uma troca, assim, muito... Que eu não espero nada.
Sim.
E só de saber que a pessoa transformou a vida dela, cara, isso daí é muito gratificante, né?
Vai enriquecendo o ecossistema
com certeza.
Como um todo, né? E aí, pô, você fazia vídeo todo dia, era mesmo vídeo, assim, tipo, de review, ou você foi expandindo também o conteúdo, assim? Porque, porra, fazer 365 vídeos ali no ano de tênis, haja tênis também, né, cara? Como
então,
é que foi? O que você pensou?
Eu acho que uma coisa interessante, assim, agora falando assim com quem cria conteúdo, é legal você pegar referências... Que não seja do mesmo nicho que você fala. A gente tá falando de corrida.
Uhum.
Se você seguir o Tênis Certo, o Estema, sei lá, Júlia Sete, a Gabi Oliveira e tal, você vai fazer um conteúdo muito parecido com o nosso.
Uhum.
Agora, se você segue cara de skate, de surf, sei lá, de finanças, de bem-estar, você começa a pegar umas referências diferentes e você traz para esse nicho, cara, você vai fazer uns negócios assim originais, né?
Uhum.
Porque, meu, pra você crescer, você tem que chamar atenção de alguma forma, né? Então, até hoje, tipo, o que eu consumo é muito fora da corrida, né?
Talvez assim, pra você começar, você, né, vai ali, faz um copia e cola ali, mas, pô, pra você crescer, sim, realmente tem que ser algo diferente.
Não, até falando de conteúdo, mesmo. Eu fui ver quais são os vídeos mais assistidos do canal, você sabe quais que são? Porque eu sei os dois primeiros ali, cara.
Primeiro,
que não é de tênis, cara.
Não é de tênis.
Não é de tênis.
O primeiro, cara, acho que é o de facite.
O de facite. Tá com 1 milhão de acessos, cara. Da Val falando como é que eu me curei da
de
facite,
dor,
cara.
De dor.
Da
dor das pessoas.
E o segundo, você sabe qual que é?
É o da Gillette,
do barbear lá, cara.
E não foi publicidade.
Não foi. É, então, eu até assisti ele. Aí eu fui ver nos comentários depois tudo. Ah, não sei o que. Não, paga ele e tal. E aí eu vi no começo você falando que não foi publi, né, cara? E tem também,
mas
sei
é
lá,
muito velho.
800 mil visualizações, sei lá, 700 mil. É coisa pra caramba, cara.
Ele tinha barba na época.
Mas aí veio essa ideia de fazer também conteúdos pro corredor, de maneira geral.
É,
assim.
Pro corredor, porque...
A espinha era o tênis
e
tal.
É, os primeiros era só review de tênis. Depois eu falei, meu, o nosso canal é canal de corrida. A gente tem que falar... sobre outros assuntos que interessam o corredor também, né?
E aí era só você ainda nessa parada.
Era só
aí.
Eu.
E aí era você também editava, fazia...
Era eu presa, né?
Uhum.
Era, fazia tudo.
Mas você comentou, quando a gente foi gravar com vocês, que você ainda faz algumas coisas assim, que você curte fazer, tipo, você achar ali o melhor corte, dar uma editadinha...
Pra caramba.
Mas você acha que isso é bom ou ruim?
É bom que você entende todo o seu negócio, né? Sim. Tudo que faz parte do teu negócio você entende.
Tipo, se der um pepino, você sabe resolver, assim, se, né, de outra pessoa ali.
Ou pra delegar também, né?
Mesmo tempo, eu acho que assim, pra nossa saúde mental é uma loucura, né?
É. Porque é uma coisa operacional ali, né?
Que você tem, muito.
Para e tem é que muito. Fazer. É.
A gente tava de mini férias agora, né? Daí eu vi um... A gente foi tomar um café lá, daí o cara tinha no banner dele, assim, né, na frente da loja dele, na fachada, assim, era a foto do cara, assim, ele colocou assim, o melhor croissant do planeta. E era a foto do cara. Eu falei, meu, o cara tem... o cara tem... Ele é...
É egocentrista, assim.
É egocentrista, mas ele tem muita confiança, né, chamar o melhor do planeta com a cara dele, né.
Uhum.
Só que daí a gente foi ver um negócio com bastante movimento... E o cara tava lá, tirando os refrigerantes da mesa, tirando o pratinho, limpando o chão, sabe? Você vê que o cara bota a mão na massa mesmo, né? E a gente sabe que pro negócio funcionar, meu, tem que estar o dono lá, né?
Se não, deixar na mão dos outros, às vezes, não funciona mesmo.
E hoje, assim, qualquer busca que a gente faz, sei, pô, quem já buscou tênis, busca no Google, no YouTube, cara, é impossível, assim, realmente é impossível não aparecer na primeira página, seja por, enfim, já pela quantidade de conteúdo que tem, o tempo que tá, né, o que entrega, ou por estratégia ali de distribuição de conteúdo, mas qualquer tênis que você vai, cara, vai buscar hoje, você acha do tênis certo, né? Então, acho que isso é uma realidade ali. Vocês têm alguma missão, tipo, estratégia dentro que você pode falar, tipo, de, cara, tem essas marcas e essa, o que sair a gente tem que fazer o mais rápido possível o review, ou não? É um negócio mais orgânico do que plano? Orgânico, eu digo assim, vocês acabam comprando muito tênis, tem o tênis que tá todo mundo falando, tem as principais marcas, mas você tem as marcas chaves que, cara, tipo, saiu Nike, saiu Adidas, saiu Ace, aqui, tipo, a gente tem que estar o mais rápido possível fazendo?
Meu, no começo a gente era muito noiado com esse negócio, falar assim, cara, você tem que ser o primeiro.
Tem que ser o primeiro, porque tem mais gente que faz, né?
Daí, se não for o primeiro, o outro vai postar e o nosso vai ter menos visualização. E... Acho que já faz um tempinho, cara, que a gente tirou isso daí. A gente falou assim, cara, vamos fazer no nosso tempo e vai funcionar. Porque a gente vai fazer um negócio bem feito.
Uhum.
Quando você faz com pressa, você corre muito risco, assim, de falar um negócio errado, de, meu, você fala, puta, não era isso. E no resultado final, você vê que... Não sei se é isso que vai te trazer mais visualização ou um vídeo melhor. Então, a gente foca hoje um pouco mais na qualidade do vídeo do que ser o primeiro. Daí, você pensar em marcas assim, a gente percebe assim, que metade do nosso público é uma galera iniciante, tá? Tá começando na corrida, o cara nem sabe o que é major, nem tá afim de saber o que é major. O cara gosta de correr, corre algumas provas... E esse cara, ele tem um certo limitador, assim, no preço dos tênis, né? Então, a gente foca bastante, fala assim, cara, tênis bacana por X reais que vai funcionar para essas pessoas. Esse sim, a gente tem uma prioridade, vai, de encontrar esses modelos. Não tem uma marca específica que você fala assim, ah, é Nike, Adidas, Puma, Asics. Daí eu acho que em determinadas épocas, quando tem esses super lançamentos, assim, que a gente vai... A gente sabe que o pessoal tá esperando, aí eu acho que a gente dá uma acelerada, daí contradiz o que eu falei agora há pouco, mas...
Mas em situações pontuais ali...
Em situações pontuais, vai lançar um Alpha Fly novo, um Vaporfly, a gente meio que tira a ordem da nossa gaveta, né? E passa na frente,
Dessa priorizar. Entendi. E os vídeos, assim, não só de tênis, mas vocês fazem vários mini vlogs, documentários das provas que vocês fazem. Você que roteiriza, como é que é? Vocês fazem um roteirinho básico antes de começar o vídeo? Já tem uma estrutura ali? Porque tem alguns vídeos, assim, exemplo, sei lá, o que me marcou muito, o de Barcelona que vocês foram, cara, ficou muito bom, assim. E parecia que era só vocês dois ali, não sei se tinha mais, vocês levaram o videomaker, enfim. Mas estava tudo muito roteirizado, assim. Vocês já pensavam, assim, sei lá, antes de ir, né? Ah, tem que... Porque a galera que vê a galera passeando, fazendo conteúdo, acha que é
só o negócio, né?
Mas você já, tem, você já vai com... Tipo, ah, a gente precisa filmar aqui falando sobre expectativa. Filmar aqui falando sobre você que monta, como é que
sim,
é.
Sim, a gente faz um roteiro, principalmente das provas. E eu acho que a experiência conta muito, né? Porque a gente já fez bastante prova fora, bastante maratona. A gente sabe mais ou menos o que vai acontecer e o que precisa ter. A gente, hoje a gente tem uma pessoa que roteiriza e daí a gente já pensa assim, a gente tem três editores. A gente fala assim, meu, para essa prova eu acho que esse editor aqui vai ficar melhor, vai ficar uma pegada mais animada, ou a gente quer uma pegada mais cinematográfica, que é o caso de Barcelona.
Uh-huh.
Esse aí a gente investe uma grana. A gente fala assim, cara, esse vai ser o nosso case para todo mundo quando pensar em vídeo de maratona, é esse aí.
Ficou muito bom, mano.
E daí a gente levou duas pessoas, a gente não foi com nenhuma marca, a gente botou tudo no nosso bolso e a gente falou assim, cara, o foco dessa prova é ser uma prova mais emotiva, emocionante, é o sub 3 da Val, então a gente focou o roteiro nisso. Mas daí, tem prova assim que a gente fala assim, não, ela tem que ser mais animada. Maratona do Rio, cara, tem que ser um pouco mais descontraído e tal. Vamos procurar algumas histórias de algumas pessoas. Então tem esse roteiro, mas tem aquela experiência, assim, de quem faz vlog, fala assim, cara, já vamos filmar nessa sequência aqui para facilitar a nossa vida também.
Uhum.
E acho que a gente sempre tá procurando algumas histórias que fogem um pouco do nosso roteiro pré-prova.
Boa. E, cara, dos tênis aí também, você desde 2000 e quanto aí que tá o tênis certo? Você falou 9 anos agora?
É.
Desde 2015. Como que você viu o mercado aí dos tênis, né? Não tinha tênis de placa em 2015, agora tem tênis de placa, agora tem tênis de rodagem e tal. Você que, porra, vê todos os tênis assim, o que você acha desse mercado aí?
Antigamente era muito mais fácil, né?
Tinha menos ali.
Ó, você vê que o negócio é muito cíclico, né? Você vê lá, tinha uma... Anos 90, tinha placa Wave, espuma com densidade para pronação.
Tênis pronado, supinado, não sei o quê.
Tinha Air, né?
Air.
Shox, depois no começo dos anos 2000.
Puta, adorava o Nike Shox.
Depois veio o Boost. Né? Você vê lá os recordes mundiais, teve várias quebras de recorde com Boost, evolução da espuma.
Uhum.
E 2017, placa. Né? Você vê que tem uma evolução, só que eu acho que nos últimos, sei lá, 5 anos, parece que o negócio mudou mais rápido, né?
Uhum.
Teve uma evolução em muitos mais modelos e marcas tipo, crescendo, né? Você pega 2017, mano, era Nike. Todo mundo queria ter o tênis do Kipchoge, né? Vaporfly, 4%.
Acho que tudo, né? Hoje em dia é, cara, muito rápido, muito instantâneo, né? Não só os tênis aí.
E agora tem várias marcas fazendo tênis bons, né? Então...
Hoje mesmo, eu gravei um vídeo e falei, cara, tênis com placa. É meio difícil você falar assim, New Balance é melhor que Nike, que Asics. Vai muito do corredor, né?
Do gosto ali,
só que o problema é o cara arriscar R$2.300 para ver se é o que ele gosta, né?
Exatamente.
Você falou do Kipchoge rapidinho. Recentemente, né, a gente teve a notícia do falecimento do atual recordista, né? Do Kiptum, que quebrou em Chicago o tempo, né? E eu vi que vocês conheceram ele, né? Assim, você falar um pouquinho dessas experiências que acho que o Tênis Certo, a empresa toda, proporcionou você conhecer pessoas, além do Kiptum, você falar um pouquinho pra gente como é que foi esse encontro, em que situação que aconteceu, você falar de outras situações ali que são vale a pena comentar.
A gente já teve algumas oportunidades assim que acho que só a corrida que proporcionaria pra gente, o canal também, né? Já encontramos o Usain Bolt, esse foi animal, e ele usou o boné do Tênis Certo durante a festa lá da Puma. Mary Kay Tani, quem mais? O Haile, a gente já participou, o Kipchoge, a Val teve em Monza em 2017, não sei se ela contou aqui no podcast.
Lá no lançamento do Vaporfly.
Do Vaporfly. Quem mais? A gente já cruzou com Kipchoge algumas vezes, com Mofara. E daí a história do Kiptum foi a seguinte, a gente foi no The Run Event no final de 2023. Daí falaram assim, cara, na loja Loop, lá em Austin, no Texas, vai ter o Kiptum vai lá autografar, tirar foto e tal. Meu, não viaja, que Kiptum, que... Daí, a gente tava com o Carneiro da Velocitar, tava com o Roenis, não lembro se... Acho que o Hirsch tava, daí... Falei, meu, vamos colar lá, né?
Vai que é verdade.
Daí, a gente tava na loja, tipo, não tinha nada e tal. De repente, entra o Kip Toon e o... Acho que o agente dele. Meu, o cara... Eu acho que foi algumas semanas depois do recorde mundial. Eu acho que ele não teve, assim, um contato, assim. Deve ter com imprensa e tal, mas com pessoas normais, com corredores. Acho que foram uma das primeiras que ele teve contato. E o cara tava muito tímido, assim.
Tava sem graça.
Tava muito sem graça, assim. O cara tava com uma roupinha branca, assim, com um moletom Nike Air. Um tênis colorido e tal. E... Você viu que o cara tava cansado. Acho que ele já tinha feito o treino dele. Uhum. E era à noite. Daí ele... Eu acho que eu fui o primeiro ou o segundo a tirar uma foto com ele. E... O cara nem falava, assim. Gente, todo mundo, parabéns e tal. O cara só falava, valeu, beleza e tal. Tirei uma foto com ele e tal. E daí o pessoal... Caraca, o Kip Toon foi juntando um monte de gente lá na loja. E depois teve um treinão lá da Nike... E era 2 dias antes, acho que, do aniversário dele, de 24 anos. O pessoal cantou parabéns pra ele e tal. E depois todo mundo foi correr e tal, e teve uma pizza lá pro pessoal pra comer lá. Esse foi o nosso encontro com o Kip Toon.
Foi mais legal, várias experiências aí que o tênis certo
proporcionou. E o cara morrendo de frio. A gente tava de bermuda, eu acho. Tava meio friozinho, assim, mas o cara tava com muito frio. O cara tava de luva e tal.
Experiência diferente pra ele. E, cara, falando agora até um pouquinho da entrada da Val aí no tênis certo, né, cara? Teve alguma questão estratégica nisso? Foi uma questão de time mesmo? Como é que foi essa entrada? Tipo, mudou um pouco também o patamar do tênis certo? Como que foi?
Eu olhava o analytics do YouTube e falava assim, meu, não é possível, cara. 93% público masculino, não estamos conversando com as mulheres. Sendo que a gente tem um crescimento de corredoras. A gente não, eu, né? Era só eu no tênis certo. Então, daí eu falei, meu, tem que trazer uma mulher. Não adianta eu falar de tênis feminino, não adianta eu falar de top, de bermuda de compressão feminina. Daí eu lembro que eu fazia alguns vídeos falando assim no final, acho. Meu, se tiver alguma mulher que gosta muito de falar de tênis e tal, meu, me manda aqui um e-mail e tal, me manda aí o que você faz, me manda o seu Instagram pra dar uma olhada tal, como que você fala e tal. Eu lembro que eu recebi de algumas pessoas... Daí, eu tinha algumas pessoas que olhavam assim, falando, meu, essa pessoa é legal, talvez funcionasse no canal e tal. E não rolava, não dava essa sintonia.
Às
tal.
Vezes era bom numa coisa, mas na outra não complementava ali.
Era muito bom pra no Instagram e tal, mas, meu, não entendia nada de tênis, de corrida e tal. E eu lembro que a gente tava numa New Balance 15K aqui na Marginal. E eu tava com o Michael do canal Corredores. A gente tava andando lá dentro do Shopping Eldorado, já tinha terminado a prova. Daí a Val tava sentado ali na casa de pão de queijo, ali tomando café e tal. Daí o Michael já tinha gravado uma live com ela. Ele perguntou, ei, o que aconteceu e tal? Ah, tive dor de barriga e tal, parei no treino aqui e tô tentando me recuperar e tal. Daí eu fiz uma zoeira, sabe? Começo a zoar com todo mundo, comecei a zoar com ela e tal. E ficou por isso. Depois eu mandei uma mensagem, me manda o seu endereço que eu vou te mandar uma camiseta do tênis certo. Daí eu mandei pra ela a camiseta e tal, e ficou por isso. Uhum. Depois de um tempo, ela me mandou uma mensagem e falou assim, Edu, me manda o seu telefone que eu queria te ligar, queria perguntar um negócio pra você. Daí ela me ligou, ela não sabia que eu tava procurando uma mulher pra apresentar. Ela falou assim, Edu, então, eu tenho essa experiência no Instagram e tal, corri, já fui lá pra Monza, sou influenciadora da Nike e tal, eu entendo um pouco dos tênis e tal, mas eu queria mudar um pouco, eu sou contadora. E daí ela... Eu falei assim, tá, beleza, mas vamos fazer um piloto e tal, né? E eu lembro que nessa época tinha acabado de lançar o Pegasus Turbo. E daí eu falei, vamos gravar o review do Pegasus Turbo como piloto. Daí a gente foi gravar lá na pista, não lembro se foi São Bernardo ou São Caetano. E a gente gravou esse piloto... E eu lembro que a gente foi na Milk conversar com o Cado e com a Juliana, com a Ju. E daí falou assim, Val teve essa ideia tal, de apresentar tal. Daí eles falaram, meu, entra nesse negócio, vai de cabeça que vai funcionar muito bem e tal. Daí eu falei assim, mas você tem que sair da Nike, né? Porque a gente não fala só de Nike aqui. Ela, ai meu Deus, eu adoro a Nike, não sei o quê. Daí a Nike falou assim, meu, o que você quer e tal? Ah, falou, não quero ficar só recebendo
sinuca
tênis.
Sinuca de bico, né?
E ela tava precisando de ganhar uma grana. Ela tava com um problema financeiro, né? Ela falou assim, Edu, eu preciso de uma grana. Então, falei, cara, não tem como eu te remunerar, te pagar um salário fixo, mas se você entrar no canal, as vendas que você gerar através dos seus links, você vai, eu posso te repassar.
Uhum.
Beleza. Daí começou assim, e logo a gente foi fazer um projeto da Olímpicos, que é o Corre 1, né? A gente foi junto, acho que umas duas semanas depois, porque quando eles souberam que a Val saiu da Nike e entrou no tênis certo, tipo, todo mundo começou a ficar interessado, ah, vamos fazer review de tênis feminino. E a primeira marca que a gente fez junto, um projeto, foi o Olímpicos, o Corre 1.
Foi esse que você fez também?
Não, Corre 2.
Você fez o 2.
Fiz o 2.
A gente fez no meio da pandemia.
Online. É. 5 dias seguidos.
E daí começou a fazer os reviews. Daí eu acho que foi um outro marco, assim. Entrar uma mulher, começar a fazer os reviews.
Isso, cresceu o Analytics lá.
O Analytics mudou de 7 para 13.
Oh.
Mais mulheres assistindo. Hoje eu não sei, eu acho que deve ser 20 e pouco. Sendo que o YouTube é uma plataforma masculina.
É
bem masculina.
Nossa, acho que é 70% no
masculino.
No YouTube.
E daí começou. Daí eu acho que, só pra gente seguir na sequência assim, cronológica, depois acho que entrou o Rodrigo. Não, entrou o Otto, que ele começou a editar. Falei, cara, não aguento mais editar vídeo. Puta, todo dia. Não dá mais.
Aí.
E o Otto é um cara. Editor ágil. Ele faz muito rápido as edições e tal. Ele já conhecia o tênis certo. E deu match, assim, também. Ele tá até hoje com a gente. Acho que, sei lá, 5-6 anos já. Depois acho que entrou o Rodrigo, que daí ele também era seguidor do canal, já conhecia muito, ele já fazia... já ajudava a gente no suporte do Telegram e tal. Entrou o Rodrigo, depois foi entrando um monte de gente. Júlia, que trabalhava no outlet que a gente ia... E todo mundo tinha uma relação, assim, com o tênis certo, de conhecer, de gostar.
Assistia, seguia, tal.
Todo mundo E hoje a gente tem 12 pessoas.
Legal. 12 pessoas. E, bom, assim, claro que é difícil a gente projetar lá pra frente, né? Mas imagino que vocês às vezes pensam nisso. Tipo, a marca, ela cria um valor meio intangível ali. Claro que tem, sei lá, seu faturamento, sei lá, no futuro, alguém quiser entrar de investidor, ou você vender a marca... eles vão fazer um cálculo lá do faturamento, 8 anos, enfim, mas você criou uma marca muito forte, né? Você pensa em algum momento, sei lá, na frente, vender, fazer outra coisa? Hoje o foco, assim, mano, é... Cara, vou fazer esse negócio pra China, pra outros países.
Perguntinha, hein? Que perguntinha.
Não, porque, capciosa. Cara... Não, mas sabe por quê? Porque, cara...
Vamos fazer o valuation aqui.
Vamos fazer aqui ao vivo. Ao vivo.
Ah, imagina, né? Aqui... Não, a gente tá sofrendo aqui, imagina, a gente não tem nem para comprar um tênis, dinheiro, imagina, o tênis certo. Não, por que eu pergunto isso? Porque, assim, você já tem um conteúdo, muitas horas de conteúdo, e hoje em dia com, sei lá, inteligência artificial, essas coisas, cara, estão começando a legendar com a sua voz, né? Na verdade, dublar com a voz da pessoa na mesma língua e tem, assim, é claro que ainda tem umas distorções, mas... Cara, você já tem muito um banco. O que você tá rindo aí, cara?
Eu vi o Silvio Santos cantando a música da Ivete esses dias, mano.
Cara, então, mano. Tá ficando perfeito isso daí. O que vocês pensam, assim, pro futuro, assim? Tipo, porque no Brasil vocês já são bem consolidados, enfim, não sei, mas é ir pra fora, pra outros lugares.
A gente tem a barreira de ser em português, né?
É.
Só que, ao mesmo tempo, é um país muito grande, né? Você tem um... Não sei se a corrida já é o beach tennis, mas espero que um dia seja o beach tennis... E vire uma moda assim e seja mais sustentável. Mas eu acho que é difícil você conquistar esse mercado brasileiro, que é muito grande, né? Até por isso que tem muitas marcas aqui. Você vê, por exemplo, sei lá, Portugal. Portugal não tem essas marcas que tem aqui. Espanha, não tem, né? E só para conquistar o mundo, assim, se vocês entrarem na página principal do Tênis Certo, tem alguns vídeos que já são em espanhol. Então, se você. Vai lá, você muda a faixa de áudio, tem a Val lá falando em espanhol.
É mesmo, cara.
Ontem a gente mostrou para uma amiga nossa que fala espanhol, ela falou assim, nossa, vocês estão com um sotaque mexicano.
Pô. Os mexicanos que fizeram lá.
Que fizeram, foi o mexicano.
Então.
Mas essa é a ideia. Então, a gente está fazendo agora em espanhol, mais para o mercado da América Latina.
Sim.
Mas é embrionário ainda, né?
Boa. Seus feitos esportivos, Edu, que a gente não falou aqui, cara. Só falamos de negócios,
mano,
exato, cara. Pô, você voltou a correr, né? Lá no comecinho que a gente falou, tal, queria perder peso e tal.
Só respondendo o Fábio, Cara, eu acho que a gente fica tão envolvido no nosso negócio que eu prefiro focar no conteúdo, focar no negócio e nem pensar nisso, sabe? Porque uhum. eu sei que tem gente que já monta um negócio já pensando em vender, né? Uhum. E a gente sabe que o fim do negócio ou vai ser herdado, ou ele vai morrer, ou ele vai ser vendido, né? Uhum. Eu não sei ainda onde eu me encaixo.
Vai descobrir.
40 e poucos anos ainda.
Ainda tem mais uns 20 anos
de tênis certo. Eu não sei se a Duda vai querer herdar aqui o tênis certo, né?
Imagina ela lá apresentando, fazendo uns reviewzinhos. Pá, da hora. Não, mas e aí? Você começou a... Por que você decidiu fazer maratona?
Eu querendo fugir das...
Conta aí das maratonas, cara.
Maratona, cara. Maratona...
Foi uma influência do tênis certo?
Eu acho que essas coisas de assessoria. Eu nem sabia que tinha corrida, prova, esses negócios. Minha primeira prova foi um 5K da Unimed, corrida noturna tal. E daí falei, meu, legal, tal, vou treinar pra meia maratona. Acho que foi a primeira meia maratona, foi Golden Run. Só que eu já tava inscrito em Las Vegas. Daí eu corri em Las Vegas, acho que a minha primeira prova fora. E a minha primeira maratona foi a maratona de Frankfurt.
De Frankfurt, caramba.
Nutella total, né?
Aleatória.
Nutella, cara.
Nutella. E como foi? Sofrido?
Cara, a primeira não foi sofrida. Eu corri de boa. Eu corri com tênis Perizume. Ninguém sabe nem o que é isso. É uma marca, acho que... Ela é uma subsidiária da Shimano.
Nossa.
É, eu não lembro como que eu consegui esse tênis. E
você fez com ele?
Era um tênis dope baixo, tipo, meio minimalista, assim... E eu lembro que eu acho que eu fiz em 3 horas e 45, acho que a primeira maratona.
Pô, já foi bem aí, subi 4 pra...
Não quebrei.
Pra primeira, não quebrou.
Não quebrei.
E depois disso já fez algumas já.
Daí eu fiz algumas.
Boa. E a melhor
acho
é...
São 11, eu acho.
E a melhor, qual que foi aí?
O melhor tempo foi a maratona de Nova York, 3 e 13.
Caralho, você meteu 3 e 13 em
Nova York.
É, acho que foi a quarta maratona, será? Acho, sei lá.
Aham. Uhum.
E a melhor de experiência, assim, que você mais gostou?
Cara, a melhor de experiência... cara, maratona não tem um, eu acho que essa é a minha memória.
Ou sei lá, de prova,
a
então.
A minha mais terrível foi Nova York agora no final do ano. Falei, cara, meu, não vou fazer mais isso, negão. Eu acho que o corredor fica muito preso. Cara, eu tô numa leveza agora, que eu não tenho nenhuma maratona marcada. É isso que
eu não tenho agora nada.
Tá uma maravilha, assim, cara.
Mas você tá treinando.
Eu treino com o Vanilson agora, sub-elite.
O Vanilson.
Daí todo mundo já fala assim, vai treinar com o Vanilson, agora vai,
tá fodido.
RP, não sei o quê, cara.
Acho que treina com o Vanilson, corre que nem o Vanilson. Não, só treino, assim.
É. E daí eu falei pra ele, cara, primeiro semestre 10K, vamos correr 10K. Daí ele já fala assim, não, 10K, mas 10K melhorando, né?
É, melhorando, sempre tem um.
E daí
um
meia maratona ali do Rio, essas provas aí.
Não, oi, mas como... aí ó, você pode ir pra Disney ano que vem, fazer a prova lá.
Eu já corri
lá,
na Disney, já... cara.
E aí faz um conteúdo com ele lá.
É, pode você fez ser, lá pode o quê? Eu corri a meia lá.
A meia.
E daí eu corri a meia da Disney, na semana seguinte eu corri a meia de Clearwater.
Clearwater, onde tem a Ultra lá, não é? Isso. De 50
não, quilômetros. Não. Essa meia é... É uma cidade bem pequena. Essa daí eu acho que...
Mas tem Clearwater, tem uma
não é
Ultra...
Não é Badwater? Acho que é Badwater. Uma Ultra.
Acho que é Bad, tem uma que eu acho que é bem dura, mas acho que Clearwater... Eu, bom, enfim,
não sei.
Eu acho.
Coloquem aí nos comentários.
Procure.
Carlos Cavall fez o nosso... É sim. É, não tem
sei,
50.
Não
é
sei. Pra, não sei quem tá certo e quem tá errado, se os dois estão errados.
Deixa nos comentários.
Tem, quem errou?
Muito bom. Vamos pro momento Z2? Ou você quer fazer alguma outra pergunta?
Não, só assim, a gente já tem que ir pro momento que a gente já deve estar aqui o quê? Quanto tempo ali, Thiago?
Uma hora e dez.
Não, vamos seguir. Vambora,
tempo
vambora.
De vocês. Cara, eu fico imaginando como é que você escolhe tênis, assim, pra você, pra correr, né? Você tem seus preferidos ali por modelos? Claro que você tem, deve ter 5 milhões de tênis em casa ali, mas você tem, assim, quando você tá num ciclo, você vai usando sempre os mesmos, sei lá, treino de tiro usa um, rodagem outro, ou você é o cara que... Capaz de, num ciclo, usar um tênis diferente por...
Cara, eu uso, acho que o tênis, em média, tá? Mas uns 3 treinos. É, não dá pra nem...
Pela quantidade...
Criar
um vínculo
afetivo.
É.
Não dá. Se a gente pegasse, falar assim...
Um volume muito grande,
é,
né?
Não dá. E tem alguns que eu gosto mais, daí eu volto, assim, vou pegar um tênis que eu usei no começo do ano, vou correr de novo e tal, mas não dá, cara. Não dá.
E vocês, eu até acho que eu fiz essa pergunta pra Val quando ela veio aqui, mas Cara, vocês têm muito tênis, né? Ganha muito tênis, vocês doam, vocês ficam um tempo com ele e depois dá pra galera lá da produção. Vocês
compram, né?
Muito compra. Tênis, né? Como que é essa dinâmica dos tênis, assim?
Eu falo que a gente não ganha, faz parte do nosso trabalho. É. Né? Porque se fosse ganhar e eu corro à vontade, não vou fazer nada, daí é uma coisa. Mas agora ganhar e você ter que produzir.
Nenhum almoço é grátis.
Não existe almoço grátis. Mas a gente recebe alguns modelos e outros a gente compra. Cara, é incrível. Assim, as pessoas acham, vocês recebem tudo. Cara, eu acho que tipo uns 40% a gente compra.
Uhum.
Né? E sobre doar, a gente não doa para seguidores, familiares, vizinhos. Então, a gente doa muita coisa. Pede.
Na direct.
Nossa, pede muito. Você recebe aqueles e-mails tristes e tal. Pô, mas você, cara, você tá no teu iPhone mandando mensagem pra gente, cara.
É.
Cada um tem prioridade, né?
Exato.
E daí você pega uma galera assim que... Aí sim, nem conhece o tênis certo, esse aí a gente faz questão de doar.
Ah, é legal. Muito bom. Bom, vamos pro momento Z2. Agora,
momento
Z2, né?
Cara.
Júlia, você falou pro Edu que é momento Z2, né? Então, ó, o momento que você achou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo. Seja na vida pessoal, profissional, em prova, alguma coisa aí que te traga essa lembrança, Edu.
Eu acho que a vida do empreendedor tem esse momento Z2 o tempo todo,
o
né?
O dia todo.
O dia todo, cara. Você tem que tomar a decisão. A Val costuma brincar assim que a gente tem que ficar escolhendo o fio azul ou vermelho o tempo todo, né? E eu acho que essa decisão de mudar e ser 100% o tênis certo, eu acho que é uma decisão muito difícil, porque nem todo mundo entende, né? Principalmente as pessoas que estão próximas de você, falam assim, cara, isso é trabalho, você ganha dinheiro com isso, como, né?
Uhum.
E eu já estava trabalhando, já tinha uns negócios fazendo, né? E daí eu falei, cara, é 100% foco nesse negócio. E eu acho que quando a gente foca, independente de qualquer coisa, o negócio vai... Talvez leve um tempo, mas você vai conseguir transformar e conseguir alcançar alguma coisa, né? E durante todo esse tempo, acho que tiveram vários momentos Z2. Falei assim, cara, não aguento mais. Será que isso daqui vai dar certo? Será que não é melhor tipo, mudar o formato? Ou no ano passado mesmo, a gente tava de férias lá. É longa? Pode ser longa?
Pode ser longa. É o tempo que você vai.
A gente tava em julho do ano passado. Tinha acabado de correr a Golden Run. A gente veio num excesso assim, de trabalho, de adiantar o trabalho para ter 10 dias de férias. Então, a gente começa a trabalhar em dobro.
Claro.
Tava uma loucura, assim, produzindo mais vídeo e tal, para não parar. E eu acho que no segundo dia de férias, eu tava no estacionamento de um mercado lá em Miami. E a Val e a Duda estavam lá, indo de loja em loja e tal. Eu comecei a falar para ela, gente, eu tô sem ar, cara. Tá estranho, eu tô sentindo falta de ar. Eu vou no mercado lá comprar uma água e tal, e depois eu vou pro carro e ficar no ar-condicionado. E essa falta de ar só foi aumentando. Daí eu cheguei pra ela, meu, vamos pro hotel que eu não tô aguentando mais. Daí ela tava de chinelo, sem carta de motorista, falou assim, meu Deus do céu, como é que eu dirigi o carro e tal? Era um Mustang conversível,
nossa,
cara.
Caralho.
Ela nunca tinha dirigido esses negócios e tal. Daí a gente foi saindo e tal, e tava um puta trânsito, era umas 5 da tarde. Daí eu falei, meu, encosta esse carro que eu tô tendo um infarto, sei lá, vou morrer, cara. E chama o 911, né?
Já pensando na conta, já.
Pensando. Daí elas com o chip lá que não funcionava, não sei o que. E eu juro que eu pensava na minha cabeça, eu tinha assim, cara, qual que é a senha do Itaú, meu? Qual que é a senha do Itaú? Como que aciona o seguro? Caramba. Isso aí vai custar muito caro. Daí, beleza, ela parou lá o carro, daí tinha um cara, eu não lembro direito, tipo, eu já tava com o olho fechado, só vendo uns flashes, assim.
Só ouvindo.
Só ouvindo e tal. Daí tinha um cara, tipo, acho que limpando o gramado e tal, daí ele falou assim, ele veio, encostou assim e falou, meu, será que ele tá tendo infarto e tal? Eu vou chamar o meu filho, que ele é do resgate, né? Daí, meu... Eu não lembro, mas a Val falou que, tipo, em 2 minutos chegou bombeiro,
caramba,
ambulância, cara, polícia, num baita trânsito. Daí ela falou que o cara fez, tipo, um raio-x instantâneo ali, mediu pressão, tal, tal, tal. Daí o cara falou assim, não tá tendo nada, ele só tá tendo uma crise de ansiedade, né?
Caramba.
E depois disso eu falei, cara, meu, é loucura, sabe? Eu acho que é uma coisa... acumulativa,
você
assim,
você de
né?
férias Sim. e tava...
Uhum, negócio... Bateu, porque eu só tinha o modo trabalho, não tinha o modo descanso, né?
Como assim eu não tô produzindo
como eu não trabalhando, né? É.
Caramba.
E depois disso eu falei, cara, eu preciso desacelerar, preciso focar na saúde e tal. Sim. E ver as coisas que causam essa ansiedade, né? E daí eu acho que a maratona, no meu caso, ela me causa muita ansiedade, né?
Ela causa,
porque quem já treinou pra maratona sabe disso. Você tem que disponibilizar focar, né, algumas cara? Horas do seu Exato. Dia. Você fala assim,
Sim.
não dá pra trabalhar, não dá pra fazer outra coisa e focar no treino, né?
Não é brincadeira mesmo.
Não é brincadeira. E eu sempre fui assim de correr. Todo mundo fala assim, não, você tem que entrar no modo flow, mindfulness.
Mindfulness.
Cacete, mindfulness.
Tá pensando,
eu já tô pensando
o tempo inteiro,
cara,
né?
É muito ruim isso, sabe?
E a corrida que é pra ser um negócio prazeroso torna um negócio maçante ali, né?
É, aquele. Eu gosto de correr na esteira, assim. Daí, às vezes, eu chegava, tipo, desligava a esteira e ia embora. Falava assim, cara, preciso resolver esse problema e tal. E falei, cara, não é. Nesse momento não é maratona pra mim. Eu preciso correr, só que de uma forma que eu encontre esse Sim. prazer na corrida, né? E não seja mais um negócio que me estresse e me deixe ansioso. Daí, de lá pra cá, do meio do ano pra cá, eu tenho tentado mudar, mas a gente sabe que é difícil, né?
É difícil. Muito bom. Bom, esse kit que está ao lado aí é seu, pode levar pra casa.
Opa!
Dá uma olhadinha aí, vê que se você gosta. Já usou aí as coisinhas da Z2?
Z2, muito Z2. Bom.
É. Garrafinha, Géis. Vitão mandou Géis. Aí pra você. Ó, lembrar...
Gravamos lá com eles também.
Gravaram com... lá no estúdio deles, né?
No estúdio deles,
Boa.
Boa.
São gente fina. Bom...
Vai dar pra fazer vários longões.
Dá. Ó, se você quiser também comprar os Géis da Z2, pó de carboidrato aí, todos os produtos, tem o QR Code aqui do lado e usa o nosso cupom STEMAZ2. O que mais dá pra comprar lá, Fabião?
Comprar o Ampli, que é o pós-treino, né? Que a gente fala que normalmente o pessoal associa a Z2, né, só com os intratreinos ali, pré-treino, né, o carbo, mas eles têm o pós-treino, que é uma formulação diferente do mercado, que é o quê? Tem mais proteína, né, na razão proteína-carboidrato, do que carboidrato.
Isso aí, para acelerar sua recuperação, então tem outras composições ali também no produto, então, quiser comprar, acessa o nosso link aqui.
Muito bem. E a gente sempre pede também indicações de livros, de série, coisas que assim, você acha que é legal a galera que tá ouvindo, né? O perfil nosso de audiência ouvir.
Um
e
canal aí, no YouTube legal que um você canal, queira indicar.
Ver uns documentários. Ver uns documentários ali.
Cara, livro. Recentemente o Sérgio Xavier foi lá no nosso podcast.
Ah, eu
né?
assisti o dele.
E o Boston, o livro Boston, acho que é a maratona mais longa de todas, né? Acho que esse é o nome. Esse livro é bem legal porque ele conta um pouco da história, assim, pra quem gosta de história de corrida, eu acho que é bem interessante, eu gostei bastante. Ele tem vários livros, mas eu gostei bastante desse.
Legal.
E agora de série, não sei se vocês assistiram a série do Schwarzenegger, Arnold.
Ainda
eu
não,
comecei
já
vi a assistir,
uns trechos
comecei
assim.
A assistir.
É muito legal porque eles dividem, né, na parte do Arnold, celebridade de filmes. O fisiculturista e o político. Então, é bem legal ver esses lados e o cara... Não sei, eu acho o cara bem impressionante e...
Vou assistir.
E eu acho que vale a pena assistir essa série.
Boa.
É bem curtinho.
Boa. Boas dicas,
Belas
né?
dicas. E você tem alguma dica pra
eu
dar pra gente?
Eu tenho uma dica de um escritório de investimento aí pro pessoal que não sabe o que fazer com o seu dinheiro. Tenho A4 Investimentos aqui, ó. Se você quiser já falar direto com a assessora lá, com a Ju, o QR Code tá aqui do lado também. A4 que é o quê, Fabião?
Com a assessora, com a sócia fundadora da...
Não, mas
da
a A4 tem 4 escritórios aqui no
tem
Brasil.
Tem 4 escritórios.
Mais de 40 assessores.
1.2 bi sob custódia.
Então, né, pra você fazer viagens aí, pra fazer as majors, tudo, você precisa saber.
Interessante
o que, fazer
que eu vi o
dinheiro.
Edu falando em algum episódio ali, não sei se foi do Tênis Certo que vocês abriram quando vocês retomaram a gravar, você conversando com a Val e aí falando que acho que você teve uma fase que você ganhava, mas aí você
gastava
tudo.
Você
gastava, mas assim, gastava com coisas que.
Viagem,
enfim, experiências, né? Não era tipo comprando uma Ferrari ali. E daí de um tempo pra cá, depois você começou a estudar mais investimento e, enfim, fazer toda.
Cara, eu lembro que uma vez eu fui pra Orlando sozinho. E daí eu tava no táxi, Uber, sei lá. O cara falou assim, cara, você vem direto aqui pra Orlando? Meu, se você juntasse todo esse dinheiro, você teria uma casa em Orlando. Falei, caraca, é verdade, né, cara? Viagem é um troço muito caro.
É
claro. Gera experiência, como você falou, Sim. mas ao mesmo tempo é um custo altíssimo, né?
É
se
verdade.
Você ficar, meu, nessa... Ah,
sempre.
Vou ter que viajar sempre.
Todo
é uma
ano,
grana.
Vai gastar. Bom, Pode falar, Du, você
não, eu ia falar assim, coisa? Cara, qualquer dia vamos falar de investimentos também, que eu adoro esse assunto.
Vamos, vem, volta aí, como, é,
vamos
como
fazer
investir
um
seu dinheiro.
Quadro aqui,
na quatro,
sistema finance.
É, a gente até fez uma reunião com a quatro, eles estão com uma ideia, o escritório deles, assim, eles têm quatro, mas a sede é aqui atrás, né, aqui perto na Tabapuã, se eu não me engano.
Acho
ali.
Que é.
E eles querem começar a fazer alguns programas com uns, ao vivo, com alguns convidados, alguns clientes importantes deles. Então, eles querem fazer uma roda ali de... Então, quem sabe,
trazer a galera do esporte para falar de...
Se você corredores de investidores. Ia ser um, meu, ia ser um... Ia vender ingresso se o Edu viesse lá.
Com certeza. Vamos trabalhar nessa ideia.
Vamos trabalhar. Bora.
Ó, e aproveitar e falar do nosso cupom na Centauro. O Edu falou que ele já vendeu muita coisa aí, né, nos links. A gente também tá vendendo. Tem um cupomzinho lá, Estema. Você tem 10% de desconto aí em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então aproveita aí, compra, olha os reviews do tênis lá do Edu, mas aí você vai lá na Centauro e compra com o nosso
faz
cupom.
A consulta ali nele.
É isso. Bom, é isso, né, Fabião?
É isso, muito legal, cara.
Gostou aí do papo?
Gostei. Tem um presente que o Ilan mandou da Genomi também.
Então, daí, eu escolhi um vinho especial.
Por que você escolheu, cara? Mostra.
Porque, ó.
Vou dar o presente, esse abre e eu falo do... A gente foi lá no estúdio, a gente deixou um vinho pra vocês lá,
o
né?
Vinho,
um suco,
e suco de
né?
uva, eu tomei já.
Já tomou? Muito bom.
Porque quando a Val aqui, veio, a gente não tinha ainda o patrocínio da Dynami, né? A gente falou, o Edu vai ganhar, imagina. Falar, pô, por que que você...
Ó, a gente pegou um rótulo de natação, porque seu...
Olha!
Você foi nadador aí na infância, né? Então, pra não ficar um negócio clichê da corrida, vamos dar
a gente falou,
tchau, de maratona, tem... Como que é?
Tem corrida, natação, ciclismo e triatlon, né?
Triatlon.
Então, os rótulos são específicos.
São todos temáticos, né? Legal, então, legal. A gente deu um rosé ali, que é um blend de três uvas, cara.
Você gostou desse rosé, né?
Eu gostei, cara. Assim, a gente fala porque a gente gosta mesmo. A gente já tomava antes, quando a gente encontrava o Ilan, a gente tomou lá em Florianópolis com ele, né?
Tomou lá,
na casa dele. E realmente, assim, até para dias quentes, o vinho, né? O rosé, o branco deles são muito bons, cara. Depois a gente vai deixar o link aí com o catálogo todo.
Tem o cupom lá, Estema10, você tem 10% de desconto também em todo o site da Dynami. Tem o clube de assinatura também.
De assinatura,
também,
né? Para quem curte, assim, né? Tipo, tomar vinho sempre. Às vezes, pô, tem muito, né? O rótulo ali, como é que você vai escolher. E se você compra frequentemente, vale a pena se assinar, porque você recebe em casa aí o preço de uma garrafa.
Ah, três garrafas ali, cada uma sai por R$70.
As garrafas custam lá, tem garrafa 140, 150, R$300, começa a custar 70, 80, porque você tem compra recorrente ali, né? Então, vale muito a pena.
Ó, rapidinho aqui, Edu Penha, tem três perguntinhas aqui que a Brenda mandou aqui, ó. Apesar de ser trabalho, consumir conteúdo de corrida cansa?
você falou que consome outras coisas também, né? Além do mundo da...
Eu não sei se cansa, né? Eu acho que é pra você se manter atualizado, né?
Tem que saber o que tá acontecendo, né? Pelo mercado.
Vocês assistem mais no celular ou vocês botam na TV?
O tênis certo?
Não, qualquer conteúdo de YouTube.
TV.
TV, né?
Eu depende, cara. Eu assisto muito no celular.
Cara, celular... celular até... Você acaba vendo mais Instagram, assim. Eu até vejo, dependendo onde eu tô, mas mais Spotify mesmo. Mas em casa TV, né? TV.
Bom, ó. Qual o maior prazer e maior dificuldade em ter o Tênis Certo programa, né? O canal.
Eu acho que uma coisa bacana, assim, que a gente sente é quando a gente vai nos eventos presenciais. Que nesse final de semana a gente tava correndo lá na... Orla de Fortaleza. Meu, muita gente vem falar com a gente. Você vê, tava lá no hotel, tava esperando o carro, assim, daí o porteiro falou assim, cara, você é o Edu do tênis, certo?
Porra, que da hora.
Ele falou, não, é que eu corro também, eu corro aqui na orla e tal. A gente encontra pessoas, assim, locais que nem são da corrida também, e a pessoa vem falar assim, não, eu comecei a correr por causa de vocês. E o nosso conteúdo não é nem tanto, assim, tipo, voltado, assim, pra... pra inspirar e motivar as pessoas, mas o nosso é review de tênis, né? O cara vem falar assim, cara, eu comecei a correr por causa de você, ou de vocês,
que legal,
né?
Cara.
Isso eu acho que você
deve ter ajudado ali o cara,
a melhor
né?
parte, é.
Boa, e tem uma última ali que ela perguntou também, se fosse pra escolher um esporte pra fazer a vida inteira, corrida ou natação?
Putz, cara. eu tô voltando a nadar, assim, olha com mais só. Frequência agora, que no nosso prédio tem uma piscina de 25, e daí é mais fácil, né? Só desce lá, nada e volta e não tem aquele ritual de correr, de nadador, né? Ah, você pega a pranchinha, vestiário, não sei o quê, elastiquinho. Não, daí é só nadar e beleza. E eu tô sentindo prazer nisso, tô gostando bastante.
Que legal.
Mas acho que a corrida é mais bacana, né?
Boa.
Piscina não é todo lugar que você vai encontrar.
É verdade, verdade. Corrida é mais prático, né?
Eu acho que prazeroso é bike, não é? Vocês não acham?
Não, eu detesto.
Sério? É, eu uso bike pra ir pra clínica e voltar,
então,
assim.
Então, mas
é...
nesse sentido, assim, não bike de treino, assim, mas bike, assim...
Andar, dar um rolê.
É, dar um rolê. É bem prazeroso.
Ah,
eu acho,
legal.
Cara.
É legal. É legal. Muito obrigado, seu Eduardo Suzuki.
Eu que agradeço.
Valeu demais. Se você quiser deixar algum recado pra galera aí, redes sociais, aquela coisa toda aí.
Pessoal, tênis certo, TikTok, vamos aumentar no TikTok.
Você tá dançando no TikTok lá?
Não, não. É só cortes.
É por isso que não tá dando certo, cara.
TikTok, Instagram, YouTube e tudo mais, LinkedIn. Que mais? Spotify,
YouTube.
YouTube,
vocês estão no LinkedIn
grupos.
Também.
É, eu preciso melhorar o LinkedIn.
É. Quem quiser vaga no Tênis Certo lá, manda o currículo lá no
cara,
LinkedIn.
Cara, os grupos também bombam, né? Vocês têm muito... Quantas pessoas tem nos grupos? Mas é muita gente,
Acho que no Telegram quase 260 mil.
Cara, 260 mil, cara.
No WhatsApp, acho que uns 40 mil.
Caraca.
No grupo de transmissão do Instagram, 11 mil. O que mais tem? Acho que é isso, né?
Nossa, é muita gente,
cara. No Strava, vocês têm comunidade também,
Strava,
né?
Strava, acho que a gente tem... Acho que uns 12 mil. A volta tem 30 mil no Strava. Como assim, né?
Cara, é muita gente, né?
Mas
cara,
você vai ter mais visualizações.
Vai ter mais visualizações, cara.
Galera, compartilhem aqui.
Mandem nos grupos. Manda no grupo de vocês lá,
faz
cara.
Faz o seguinte. Se você estiver no carro, tira uma fotinho ali da tela ali e marca o Tênis Certo que a gente vai repostar. Se você estiver assistindo tipo na TV, não sei, dá um printzinho, uma fotinho, marca a gente aí que a gente vai repostar.
Boa, show de bola. Recado, Fábio Bessa.
Recado, a galera que tá vendo em vídeo, né? Porque o Spotify também tem vídeo, né? Não sei se você sabe disso, mas eu dou esse recado. Eu não sei se você chega até o final dos episódios sempre, mas tem vídeo, né? Então, se você clicar ou se você estiver vendo no YouTube, você vai ver que eu e o Thiago estamos com camisetas temáticas do Estema, que são feitas pela Reserva. Cara, entrega no Brasil inteiro. Parcela em 6 vezes, tem mais de 30 modelos. A Reserva, ela tinha ficado fim de ano sem ligar pra gente, porque tava acabando a tinta.
Agora
que
já voltou.
Muito.
É porque
agora já voltou,
começou,
cara.
Começou de fato, né?
Já falaram pra gente, cara.
O pessoal já renovou ali o guarda-roupa, né?
Exato.
Então, pô, tem modelo masculino, feminino, moletom, infantil, regata e o mais pedido de todos, o cropped,
quando
né, cara?
Quando que você vai postar uma fotinha de cropped?
A gente vai providenciar aqui e vai ser a capa ali de alguma coisa. A gente vai fazer isso.
No TikTok, quando a gente reinaugurar nosso TikTok.
Eu vou fazer lá, a Viveta que tá macetando.
Vai bombar.
Macetando, de cropped.
Muito bem. Você conhece o Arturo da Reserva Inc?
Não.
Não.
Corredor.
É. Tipo, vamos trazer.
Faz a ponte aí.
É.
Nossa,
vamos
pô,
trazer
legal.
O Arturo aqui. Imagina. É. Ia ser legal.
Ia ser,
a
ia ser legal, cara. Aí, porra, aí você tinha que vir de cropped nesse dia, cara.
Arthur, então, ó, você vindo aqui, eu vou fazer o programa de cropped.
Nossa,
fechado.
Aí, manda depois pra mim.
Bom. Muito bem. Então, ó, pra vocês assistirem esse momento, se inscreve no canal do YouTube aqui, deixa o like, comenta também, compartilha com os amigos. Quem tá ouvindo no Spotify, segue, classifica 5 estrelas, deixa o comentário também. Segue a gente no Instagram, @stemsport, Tica Wamura, Fábio Bessa, Edu Suzuki, Tênis Certo. Até o próximo episódio.
Valeu.
Tchau.
Valeu.